Appearish, maybe that's why he was not well prepared, he did not tell the full truth. But let me ask you this, what did you tell the Minister of Finance when he asked you to resign?
Eu disse que não me podia admitir e que não havia fundamentos para essa admissão e, além disso, admitir-me às 9 da noite de um domingo, sob que condições faria sentido? Que significado é que isso teria? Que consequências é que isso traria? Porque esse processo vai ser longo. Quais seriam as consequências? E, portanto, eu não havia qualquer possibilidade de tomar uma decisão tão importante dessa maneira, numa reunião, nessas condições. E liguei ao meu advogado e perguntei-lhe: olha, o que é que acha que devo fazer? Não estava nada à espera disto. Foi com surpresa que recebi tudo isto. E a conclusão era que estava impossibilitada a tomar tal decisão dessa forma. Eu não sou uma pessoa que tome esse tipo de decisão desta maneira. Eu preciso de estudar todas as consequências antes de tomar uma decisão. E, portanto, não estava em condições de tomar tal decisão.
Madam, in that secret meeting, the one with where the MP Carlos Pereira was, in addition to João Galamba's staff, what staff was there from the Finance Ministry or Secretary of State?
Bom, é difícil porque houve pessoas que foram convidadas, mas eu não tenho a confirmação das presenças dessas pessoas e, portanto, eu prefiro declarar as coisas tal como elas são. Quando enviamos um convite no, na agenda, no calendário, podemos aceitar e esse convite, e sem ser eu, mais ninguém clicou em aceitar, mas nenhum dos membros que foram convidados disseram que iam estar lá. É difícil para mim confirmar porque foi uma longa lista.
Who was invited, please?
Os nomes que eu tenho aqui no convite são e houve pessoas que foram convidadas e houve também convites suplentes, digamos, opcionais.
Madam, we know that you are still the CEO of the company. Today, you are still the CEO. The company is now undergoing a possible privatization process. You have no instructions. How can we admit this with the summer coming for the aviation? How can this be acceptable?
É um risco, creio eu, que já foi assinalado. Porque eu própria o identifiquei, mas a mim só me compete assinalar esse risco. E houve decisões que somos formados para tomar. Podemos abster-nos também, consoante a situação. Eu posso tentar oferecer orientação, guiar, mas não posso ser parte da decisão executiva que teve lugar. Houve decisões difíceis, amorosas. Eu tento fazer o melhor que posso. Continuo a trabalhar para a TAP. Houve hoje uma alteração na Portugália com Mário Chaves. Há um processo para alterar um dos gestores da contabilidade. E nessa altura vai haver uma Assembleia Geral e me pedirão que saia nesse mesmo dia.
Honorable Paulo Muniz, you have 4 seconds, so please end your questioning. Madam, one last question. Please answer, or take your time, because it is an important question. How do you assess the process, the project to keep the company in Brazil? It costed more than 1 billion euros to TAP. It was sold in 2022. Now, I want you to tell us, under the light of your experience as an executive on aviation, from the acquisition to what you know from the history of the liabilities of TAP, can you take your time to explain us about the maintenance in Brazil, and how much of a burden this was for the state?
Quando cheguei à TAP em junho de 2021, uma das primeiras prioridades, havia duas na verdade, era a seguinte: Brasil e Ground Force. A Ground Force em greves, alguns meses antes de eu chegar, e portanto eram essas as prioridades. Eu tenho, venho do setor da manutenção, é aí que tive a minha formação também, e é isso que me atraiu para a indústria. Continuo a não perceber porque é que demoramos tanto tempo para nos apercebermos de que algo tinha de ser feito a esse respeito. Tentámos então encontrar um adquirente, mas já era tarde demais, demasiado tarde. As decisões já deviam ter sido tomadas muito antes e, portanto, houve uma decisão antes para encerrar parte da operação em Porto Alegre, mas essa era uma parte muito espinhosa na organização e talvez não fosse a melhor via a seguir. Aquilo que eu fis quando cheguei à equipa foi perceber aquilo que tinha sido feito no passado, tinha havido muitos planos que nunca de reestruturação que nunca tinham chegado a bom porto, e depois, quando eu fui visitar o Brasil, tornou-se ainda mais óbvio a natureza dessa instalação em mim no Brasil. E o ambiente era como se nos tivéssemos esquecido essa parte da organização no meio da selva, lá no Rio de Janeiro. E foi triste constatar isso, porque esta organização é composta pelas pessoas que estão motivadas, por pessoas que querem chegar a bons resultados, e aí não estávamos a ver o futuro. Tentámos vender, tentámos encontrar uma opção, mas já era demasiado tarde. Estudámos alternativas e por aí adiante, alternativas à reestruturação, e aí tomámos uma decisão em janeiro de 2022. Achávamos que tinha chegado o momento de fechar. Porquê? Tínhamos uma injeção de 3,2 mil milhões, 3,5 mil milhões, aliás. Porque houve também compensações do Covid, 3,5 mil milhões do erário público, dos cidadãos portugueses, do governo português, e temos este, injetar este tipo de montante a mutilação no Brasil não faz sentido, embora fizesse parte do plano de reestruturação. E foi um dos projetos para os quais obtive aprovação da parte do governo, explicando os riscos, as oportunidades, os montantes litigiosos, alguns que já eram bastante antigos, até antes da MIE Brasil. E, portanto, vimos que essas foram as primeiras saídas na empresa e depois não havia certificação e por aí adiante. Eu sei que encontraram novos trabalhos. Isso também podia ser de interesse para outras companhias aéreas também, mas queríamos ser justos para com os nossos colaboradores e, portanto, obtivemos conselhamento jurídico da parte dos melhores advogados no local. Álvares e Marçal foram os principais gestores do projeto no Brasil, que é uma questão muito complexa essa, e portanto eu acho que cheguei demasiado tarde ao processo. Gostaria de ter podido dar um futuro mais risonho nesta organização, mas era demasiado tarde.
Thank you, madam. This is the end of the first round of questions. Let's go on with the second round. In the second round, each parliamentary group has 5 minutes to ask questions. And we came to an understanding and we propose this to you. In this second round, each MP can ask a question answer. Philip Melo first. Madam, in the meeting on the past 17th of January, could you tell us? The hearing was prepared, question and answer. Did you prepare this hearing with the parliamentary group of the Socialist Party?
Não. Tratava-se de uma oportunidade para eu explicar os factos. Não recordo mais nenhuma preparação. Era para eu preparar os factos dos vários passos do processo. Foi assim que eu encarei aquilo que aconteceu na reunião, tanto quanto me é dado recordar, visto que isso já foi há um ano, há mais de um ano.
Did you suggest, or were you suggested, themes to be discussed? Namely, was Manuel Beja mentioned as one of the targets for that hearing?
Não me lembro e não percebo porque é que seria visado. Trata-se do processo e, portanto, a maior parte das pessoas que estavam presentes queriam perceber mais do que qualquer outra coisa. E, portanto, tanto quanto me recordo, não era uma estratégia, era mais sobre informar.
Madam, I will ask you to tell us openly and concretely what happened in that meeting. Because the Socialist Party group that supports the government, the same government that admitted being ruthless. So, was it determined? Because the hearing led by the Socialist Party group, MP Carlos Pereira, had 5 questions on Manuel Beja. 5 questions on Alexandre Reis, and surprise, only one question about the compensations when TAP was privatized in 2020. Nothing to do with this case. Was this arranged, these themes?
Não me lembro de ter sido combinado. Para mim, se alguma decisão fosse tomada sobre esse tipo de questão, eu não estava envolvida no processo. Fiz uma introdução de 15 minutos, já estava pronta, não tive grande impacto nisso, já estava preparado e, portanto, eu fui direita